Queria que a Elô chegasse aqui. Hoje nós temos um testemunho aqui que vai abrir o sermão. Chega aqui, Elô. Deixa eu pegar o microfone ali. Pega aqui para mim aqui. Olha aí, ó. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente aqui. A Elô tem algo muito especial para compartilhar. E nós conversamos, oramos, ela jejuou essa semana. E eu queria que você pudesse compartilhar com a igreja a transformação extraordinária que Deus fez na sua vida.
Estou tremendo só um pouquinho. Primeiramente, eu queria que você refletisse sobre pelo que você é grato hoje. Né? Eu sou grata pelo que Deus fez na minha vida, eu sou grata pela minha família que está toda ali, eu sou grata pela amizade que o Senhor me deu, que está aqui hoje para prestigiar esse momento que é tão importante para mim. E eu sou grata porque Jesus morreu na cruz por mim. Poucos sabem que eu entrei na IBB faz 10 meses, graças aos meus pais e os meus tios também, que vieram em um culto e se apaixonaram, assim como eu também me apaixonei. E, através daqui, o Senhor tem feito uma obra muito grande na minha vida. Alguns me conhecem como a Elô da fotografia, ou a Elô que está fazendo missões, e a Elô que está ali e aqui. Eu sou tipo um ping-pong. Mas o que ninguém sabe é que, por muito tempo, eu vivi uma vida de escravidão. Ninguém sabe que eu vivi uma vida de podridão. Eu me refiro assim. Todo mundo tem um pecado, todo mundo tem um pecadinho de bolso, todo mundo tem uma história, e a minha história foi bastante dramática desde os meus 7 anos de idade. Eu sou nascida e criada em berço cristão, sempre congreguei, sempre servi, sempre estive presente com os meus pais, os meus avós que estão aqui hoje, que para mim já é uma glória, uma alegria muito grande, porque eles são de outra denominação. E eu queria dizer que, se um dia o inimigo falou para você que você não era capaz de vencer os seus pecados, as suas falhas, eu estou aqui para afirmar a vocês que isso é mentira. Se um dia o inimigo já quis ceifar a minha vida, hoje eu estou aqui para dizer que Jesus é mais a minha vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, por muito tempo, a Elô que está aqui hoje, ela já mentiu, ela já foi um pouco alcoólatra, ela já usou drogas, ela já se prostituiu, ela já fez inúmeras coisas que hoje você olha e pensa, meu Deus, como que uma menina de 20 anos, 29 anos já viveu tudo isso em tão pouco tempo? Mas o mais pesado de tudo, eu não vou olhar para minha família porque minha família está chorando e eu não quero chorar, e o Senhor falou que eu já chorei demais e eu não vou chorar hoje. O que ninguém sabe é que, por muitos anos, eu vivi a homossexualidade. E algo que não é fácil de você sair. Por mais que eu tenha pensamentos que, às vezes, queiram me deixar no chão, por mais que, às vezes, eu estou em algum lugar e uma seta vem, eu sei quem é Jesus na minha vida hoje. Se um dia eu fui... Se um dia eu fui um fracasso, se um dia eu não fui a filha que os meus pais planejaram ou projetaram, se um dia eu não fui a neta ou a irmã, porque por muitos anos eu odiei os meus irmãos, mas isso foi só obra do Satanás para tentar destruir a minha vida. Então, o que eu quero dizer é que... Tem muito mais, mas o que eu quero dizer é que uma pessoa que vive o que eu vivo, que vence a depressão, que vence a síndrome do pânico, é uma pessoa que tem força para viver o que Jesus tem para a minha vida. E se ele me colocou aqui hoje para ser missionária, é o que eu quero viver. Eis-me aqui porque o que o Senhor tem para a minha vida é maior do que ser homossexual. Não quero dizer que Jesus não ama. Jesus ama muito. Assim como ele ama quem trai a esposa, assim como quem é alcoólatra, assim como quem tem inúmeros pecados, o Senhor me resgatou, o Senhor restaurou a minha vida e ele me salvou para que hoje eu pudesse estar aqui falando tudo isso que eu nem sabia que eu ia falar, mas para honrar o nome dele, porque o sangue que foi vertido lá atrás, naquela cruz, foi para que eu pudesse estar aqui hoje, afirmando que ele é mais na minha vida e que eu não vou retroceder, porque a minha vida é de Cristo. Então, acho que um pouco é isso e eu não sei mais o que falar. Estou meio...
Aleluia. Obrigado, querida.
E se você conhece alguém que já passou ou passa pelo mesmo que eu passo, gente, não rejeita. Abrace. Não é porque eu falo para vocês hoje que eu estou liberta, eu vou passar pelas mesmas coisas até o final da minha vida, porque são lutas atrás de lutas. Mas o meu amor por Cristo me faz vencer todos os dias. Então, abraça se você conhece alguém que tem esse sentimento, que tem essa falha, porque eles não são um bicho de sete cabeças, eles são pessoas perdidas, com falta de amor, e que só querem ser amados.
Amém. Obrigado, querida. Glória a Deus. Então, vamos nos despedir, vamos passar ali. Ah, não, tem que pregar ainda. Já dá para terminar. Queridos, eu, quando vejo uma história como a da Elô, e meu coração se alegra demais, porque nós acompanhamos muitos pais que têm sofrido com a mesma dor que os pais já sofreram. E hoje nós temos mães que estão sofrendo aqui, dores que os pais da Elô sofreram. E quando eu vejo uma vida restaurada, quando eu vejo uma identidade verdadeira sendo ressignificada, isso no meu coração queima de uma forma tão especial. Certo? Nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar levando o amor de Jesus, porque Deus tem planos lindos para a vida da Elô. A Elô vai ser um instrumento, uma ferramenta, já está sendo, já vai ser ainda maior, porque eu creio que Deus vai usar tudo aquilo que Satanás um dia tentou escravizá-la para a glória de Deus. Então, eu quero desafiar você, não fique preso às correntes que Satanás tentou colocar na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Profetize sobre eles vida de um novo tempo. Vida de um novo libertar e ressignificar, que só o Senhor pode fazer. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Eu não sei nem como é que eu vou pregar, mas vamos lá. Queridos, nós estamos trabalhando a série Atitudes. Atitudes. Escolhas que mudam a sua vida. A Elô teve uma atitude de vir aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, Elô. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ver alguém que escolheu se entregar e deixar Deus restaurar de dentro para fora. Nós temos trabalhado essa série, nós já trabalhamos desde o início. Inicialmente, nós só recapitulando aqui as mensagens que nós já trabalhamos aqui. Primeiro, escolher viver com coragem para avançar. Nós precisamos ter coragem. Ninguém experimenta a transformação se não houver coragem para romper com as correntes, com as barreiras que são colocadas diante de nós. Nós temos que escolher encarar a verdade, parar de negar. Se você tem uma dificuldade, você precisa enfrentar a dificuldade. O que acontece é que muitas vezes as pessoas se escondem, elas negam, elas passam a viver uma negação. É como se eu não tivesse o problema, como se aquele problema fosse sumir instantaneamente. Mas quando eu dou nome a eles, e quando eu entendo aquilo que eu estou vivendo, eu consigo ressignificar. Nós vimos também que nós precisamos escolher viver a melhor versão que nós temos, que é a versão que Deus criou, não que as pessoas ou que o mundo gerou em você. E eu estava falando, quando eu preguei sobre isso, eu falei sobre rejeição. Muitas pessoas são rejeitadas. E a rejeição, ela é uma armadilha muito pesada. Existe um estudo recente, não é tão recente, tem uns 10 anos, que fez uma avaliação de que a rejeição, ela tem um potencial destrutivo muito maior do que o abuso. Só para você ter o nível do impacto de uma rejeição. E aí, na última quinta-feira, a Esther veio e trouxe sobre o perdão, escolha ser livre através do perdão. Certo? E hoje nós vamos continuar essa série trabalhando um tema que atitude, escolha desintoxicar a sua mente. Desintoxicar a sua mente. O que seria isso? O que é algo tóxico? Se nós olharmos para o dicionário, quando fala de tóxico, é algo que existe um veneno ali. Certo? Algo que faz mal, né? Então, quando nós falamos em desintoxicar a mente, é tirar o veneno que nós carregamos aqui na nossa mente e que tem o poder de distorcer nossa identidade, que tem o poder de continuar nos escravizando, né? E como é que nós podemos olhar para essa desintoxicação da mente? Se nós pensarmos como é que a nossa mente funciona, como é que ela faz a gestão das informações? Então, tecnicamente, tem uma região no cérebro chamada hipocampo. Olha só. É uma pequena estrutura que gerencia as memórias. Mas as memórias em si ficam armazenadas em diferentes áreas do cérebro, incluindo um córtex chamado de camada externa. É a região mais profunda, subcórtex, dependendo do tipo de lembrança. É o hipocampo que decide o que é importante ser memorizado e onde as informações ficam armazenadas no cérebro. Ficaram impressionados, não? Isso aí não usa para nada. Eu só escrevi isso aqui para tentar impressionar. Só. O que importa é o que a palavra fala sobre a nossa mente. O que a palavra diz. E quando nós vamos para a palavra, Romanos 8 diz lá, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, vive para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é o quê? Morte. A mentalidade do Espírito é vida. Ele traz paz e vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode trazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo de uma forma diferente daquilo que nós já vimos aqui, de como a nossa mente funciona. Como essa questão da mente, que na verdade é a alma, aquilo que nós pensamos, os nossos sentimentos, como nós processamos isso. Então, lá em Gálatas 5, 16, 17, nós já vimos sobre isso, uma luta que existe entre a carne e o Espírito. E o apóstolo Paulo está descrevendo de uma forma diferente. Só que ele está sendo mais direto. Porque ali em Gálatas 5, 19, ele está dizendo ali das obras da carne, que envolvem imoralidade sexual, que envolvem idolatria, feitiçaria, inveja, embriaguez, ira e coisas semelhantes. Mas ele está dizendo do fruto do Espírito, com amor, alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o que acontece? Só que aqui ele está trazendo uma realidade ainda maior. Porque quem anda na carne gera morte. Mas que tipo de morte? Quem anda na carne vai viver uma consequência de morte. E a morte não é necessariamente tirar a vida física. Certo? Existem sonhos que estão sendo perdidos, que estão morrendo. Existe uma identidade genuína que está morrendo. Existem situações que eu poderia estar vivendo e que isso morre no meu coração. A esperança morre. A minha fé pode morrer se eu não alimentar, se eu não buscar a intimidade. Então, a mentalidade da carne é a morte, mas do Espírito é vida. E é firmado nisso que nós queremos desintoxicar a nossa mente. João 10, 10, ele vai falar que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O que Satanás, embora esse texto não se aplique a Satanás, mas nós podemos aplicar plenamente, e no contexto é possível uma aplicação correlata com outros textos, mas o que Satanás tentou fazer na vida de Elô foi matar, roubar e destruir a verdadeira identidade dela. E quando ele vai fazer isso, ele vai jogando uma isca que gera uma outra, que gera uma outra, e a nossa mente fica intoxicada com a imoralidade, com aquilo que Satanás apresenta como prazeres do mundo, Só que esses prazeres do mundo, ele traz um prazer momentâneo, só que ele gera morte. É o que acontece com muitas pessoas com cartão de crédito. Vai lá e vai passando. Estou podendo aqui. Só que a conta vai chegar. Aí quando chega a conta, misericórdia, dá para parcelar em quantas vezes essa conta. Certo? E é mais ou menos isso. Satanás, ele vai tentar sempre jogar uma isca. Só que atrás dessa isca existe morte. Então, o que acontece é que nós precisamos entender como a nossa mente é intoxicada, ou está sendo intoxicada, ou já foi intoxicada, e como é que nós podemos desintoxicar. Porque a nossa mente é muito poderosa. E aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, e aquilo que nós experimentamos, começa a nos influenciar. Eu queria que nós pudéssemos ver um vídeo. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, talvez você já viu, mas ele ilustra bem como a nossa mente é influenciável. Dá uma olhadinha.
To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away?
Elaine, please.
Okay. Now she's alone, the crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules.
Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much.
Oh. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room.
A capacidade da nossa mente em reproduzir padrões de comportamento é muito, muito alto. Então, o que que acontece? Aquilo foi um teste social, mas na nossa vida, o que que você tem colocado na sua mente que tem gerado você a reproduzir um padrão de comportamento que não agrada a Deus? E você percebe que não é só, primeiro você é influenciado, e o seu comportamento começa a influenciar alguém. Por isso que quando nós pensamos em desintoxicar a mente, nós estamos falando em olhar para a nossa vida, olhar para o Senhor e passar um filtro. O que que nós estamos reproduzindo de comportamento que tem realmente desagradado a Deus e tem gerado consequências nos nossos relacionamentos, na minha vida com Deus, na minha vida profissional, na minha vida emocional. Hoje existem muitas pessoas que estão doentes emocionalmente porque não blindaram a mente das mazelas, das grandes tragédias, das imagens que têm gerado padrões mentais, e isso tem gerado destruição. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, nós vamos ler ali, e eu quero refletir nesse texto de Efésios de uma forma mais intencional, tá? E esse texto, ele vai trazer algumas orientações de como nós podemos desintoxicar a mente e termos um padrão de comportamento mais compatível com aquilo que Jesus fez por nós, se entregou por nós. Efésios 4, de 22 a 24, diz ali: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. O apóstolo Paulo, ele está nos desafiando a olhar para a nossa mente e desintoxicar. Certo? Quando nós nos convertemos na vida adulta, a tendência é nós trazermos marcas. É nós trazermos lixos. É nós trazermos situações que aconteceram e que, de certa forma, influenciaram a nossa cosmovisão, a nossa percepção da vida e as nossas decisões. Quando eu sou intencional dizendo assim, ó, chega, eu vou viver uma nova vida com Jesus. Eu tomo uma decisão imediata entregando minha vida a Ele. Existe uma libertação imediata das consequências eternas do pecado, existe uma transformação que ocorre no mundo espiritual. E aos poucos eu vou limpando a minha mente. E eu vou restaurando a minha mente. E o primeiro destaque que eu coloco no versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então a primeira escolha, a primeira atitude que eu tenho que fazer é decidir despir-se do velho homem, despir-se da velha mulher. O que é despir-se? Então, assim, diariamente, tirando alguns adolescentes, né? Teoricamente, você vai, sai de manhã, trabalha o dia todo, chega em casa e faz o quê? Vai lá, toma um banho, coloca uma roupa cheirosa. Há controvérsias aí, né? De alguns adolescentes e tal, mas a regra normal é essa, né? Imagine se você chega com a sua roupa, depois de trabalhar o dia inteiro, sabe, ainda você trabalha, ainda andando para cima e para baixo, calor de 35 graus, aí chega em casa, não, já vou deitar assim mesmo. Amanhã já não preciso nem, né, nem trocar de roupa, nem posso acordar até um pouquinho mais tarde. Imagine como seria. Segundo dia, terceiro dia, Douglas. Ó, game over aí, né? Quando o apóstolo Paulo usa essa referência de despir-se, é tirar o velho homem. É como tirar uma roupa suja e colocar uma roupa nova. Porque o velho homem, ele está revestido de uma natureza pecaminosa. Ele reveste uma natureza pecaminosa. E a nossa mente sempre vai tentar nos jogar para o pecado. Existe algo natural, mas só que nós precisamos ser intencionais em buscar revestir-se do velho homem. Muitas pessoas acham assim, olha, Deus vai fazer, mas Deus, ele está aqui pronto para fazer, mas eu preciso agir, eu preciso interagir com Deus. Alguém disse com muita propriedade, vir na igreja, estar dentro da igreja não te faz um cristão, assim como se você está dentro de um potreiro lá, como diz lá no interior, não faz você uma vaca, um boi, coisa parecida. Você precisa tomar uma decisão. Então, o despir-se do velho homem e da velha mulher é o primeiro passo para que você possa experimentar um renovar da mente, uma desintoxicação da mente. Despir-se do velho homem é tirar valores e princípios da velha roupa. Mas qual que é o objetivo de despir-se do velho homem? Romanos 6 diz lá, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Queridos, às vezes nós pensamos que os pecados maiores são pecados mais aparentes. Ah, o homossexualismo é um pecado mais aparente. Certo? O adultério é um pecado aparente. Mas tem muitos pecados que são subestimados e que eu me acostumo com ele e eu convivo com ele e eu não percebo que esse pecado, embora ele esteja escondido, ele fede. E ele pode matar. É o homem e a mulher que troca a roupa de cima, mas mantém a roupa de baixo. Essa ilustração vem agora. Queridos, é assim. Eu preciso ser sincero comigo mesmo. A nossa mente, ela é renovada, ela é desintoxicada quando eu entendo e eu conheço a palavra de Deus, eu vou crescer no conhecimento da palavra e Deus vai revelando a palavra dele para mim. E quanto mais a palavra é revelada, mais eu busco santidade. Quanto mais a palavra é revelada, mais os lixos que eu ainda carrego vêm à tona. Mas eu preciso me posicionar dizendo assim: chega, eu decido viver uma nova vida. E isso é desintoxicar. Porque tem muita gente que acha que o se despir do velho homem totalmente, certo? Vai fazer com que as pessoas me olhem de forma diferente. Eu vou perder uns amigos. Querido, se eu tivesse preocupado em perder amigo, porque outras pessoas querem estar comigo pelo que eu sou, ou senão não devem estar comigo. Porque se eles estão comigo porque eles só querem que eu vá beber com eles, que eu vá para a balada com eles, então não faz sentido. E naturalmente algumas pessoas se afastam quando nós decidimos revestir-se do novo homem. Porque quem está sujo perto de você e vê você bonito e cheiroso, ele tem medo até de cumprimentar. Sabe aquele que sai da academia suadão assim, aí encontra alguém, Hã? Porque, na verdade, despir-se do velho homem é você renovar, colocar santidade no teu coração. Mas aí o texto continua a serem renovados do modo de pensar. Então, ele começa ali, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, escolha despir-se do velho homem. Mas ele continua a serem renovados do modo de pensar. Escolha treinar a sua mente com o princípio da santidade. Uma coisa é você ter acesso pela fé. E a outra é você viver o fruto da sua experiência. Renovar o modo de pensar é você entender que os seus pensamentos, eles são influenciados pelas suas experiências. E as suas experiências, e não somente as suas experiências daquilo que você viveu, mas daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que você começa a internalizar como uma verdade. Só que muitas dessas verdades não são verdades verdadeiras, elas são sofismas que você cria na sua mente. E se eu não entendo que eu preciso renovar a minha mente, renovar a minha forma de pensar, renovar a forma como eu invisto na minha vida, eu estou reproduzindo um padrão de comportamento que vem do mundo. Sabe aquelas pessoas que não perdem uma novela, nem um capítulo. É? E aí, não sabe por que o casamento está um caos, a vida sexual está um caos, a vida profissional está um caos, não sabe por quê. Mas por quê? Eu estou reproduzindo coisas que eu estou internalizando aqui. E é tudo rede social ali, pá, 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 pá. E eu invisto horas ali em redes sociais, vendo todo mundo feliz e alegre, viajando em Paris e não sei o quê. E isso vai gerando um sentimento que vai destruindo. Então a minha mente está sendo encharcada por algo que o mundo está aí tentando jogar isso, esse lixo em você. E muitas pessoas estão consumindo esse lixo. Certo? Eu não estou dizendo, eu não sou legalista. Ah, não vou assistir mais televisão. Não, não vou mais ver. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você precisa ter maturidade espiritual para discernir aquilo que edifica e aquilo que destrói. Aquilo que gera vida e aquilo que gera morte. Porque não faz sentido. Não faz sentido nós continuarmos a viver debaixo de uma mentalidade de escravo, onde Satanás já aprisionou a nossa mente e continua escravizando aquilo que nós pensamos, como nós agimos e os nossos resultados. O renovar da mente, ele vai gerar o resultado final. Eu precisei renovar na mente e renovar constantemente. Certo? Eu tive pecados profundos, como Elô, não foi no homossexualismo, mas foi na pornografia, masturbação, mentira. Isso eu preciso cuidar para o resto da vida, como a Elô vai ter que cuidar do resto da vida. Por quê? Porque Satanás vai tentar nos aprisionar nas marcas que nós carregamos. Agora, quando eu decido renovar minha mente diariamente, Satanás, você perdeu, você é um derrotado. Você não tem mais influência sobre a minha vida. Eu vou renovando a minha mente. Eu vou renovando o meu coração. Eu vou renovando a minha forma e meu estilo de vida. Aí tem coisas que não fazem mais sentido. Porque o renovar da mente, ele vai gerar mudança de comportamento. E mudança de comportamento vai gerar mudança de resultado. Então, quando eu decido renovar a minha mente, aquilo que eu fazia que era desagradável a Deus, eu deixo de fazer. E eu vou alimentando cada dia mais coisas eternas, valores eternos, que vai limpando a minha vida, vai limpando a minha mente, vai desintoxicando. Porque a intoxicação estava gerando morte. Querido, se eu não tivesse entendido o processo de renovar da mente, há 20 anos atrás, depois de 20 anos de casados, eu já tinha adulterado. Era algo natural. Porque vinha hoje uma cultura de adultério. E eu tinha tudo para reproduzir isso. Só que Cristo entrou na minha vida. E a partir do momento que Ele entrou na minha vida, houve uma renovação da minha mente, que precisa ser alimentado constantemente. Mas o renovar da mente não traz reflexo somente quando nós falamos de moralidade e pecados assim. Mas o renovar da mente envolve também a sua postura nos relacionamentos. Tem casais que hoje não convivem como casal. Eles dividem despesas. Eles não conseguem viver uma vida abundante, transbordante, uma vida plena. Porque em algum momento foi internalizado na mente. Que agora nós vamos viver assim mesmo. Porque perante a sociedade nós estamos casados, mas sem muito, sabe? E aí, com muita tristeza, tem casais que estão anos sem ter uma intimidade. Não tem mais um propósito alinhado, o esposo está para cá, a esposa está para lá. Tem pais e filhos que não se falam, que estão se distanciando. Porque a falta de uma renovação da mente faz com que eu alimente algo no meu coração que gera raiz de amargura, raiz de prisões. Queridos, se os nossos jovens não renovarem a mente, eles vão entrar na faculdade e vão ser encharcados por valores e princípios de morte. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos desafia a entregar completamente o nosso coração para Ele. Sabe, nós precisamos tomar posse das promessas do Senhor. Porque a mentalidade distorcida, ela tem consequências tremendas. Lembra do povo do Egito? O que que acontece com aquele povo? Existia uma promessa. A promessa de Deus que daria a terra prometida. E o que que eles fazem? Eles saem de lá, são libertos de uma forma milagrosa, abrindo o Mar Vermelho, grandes milagres do Senhor ali. Mas só que a mentalidade tóxica, de morte, de escravidão, permaneciam neles. O que fez aquele povo não entrar na terra prometida, não foi somente o pecado que eles cometeram. Porque o pecado que eles cometeram foi o fruto e consequência da mentalidade distorcida. Estava garantido, não tinha como eles perderem, não tinha como eles serem derrotados. Deus estava com eles. Deus já tinha entregue a terra prometida para eles. Mas eles decidiram continuar escravos, porque a mentalidade deles estava gerando morte. Tem muitas pessoas que Deus já prometeu para você a vitória. Deus já prometeu para você a liberdade. Deus já prometeu uma vida plena e abundância. Mas você ainda continua olhando para a escravidão. E a sua mente continua presa. Continua cheio de lixo. Está na hora de desintoxicar. Está na hora de libertar. Está na hora de viver um novo tempo. Por que que a sua mentalidade ainda continua de escravo? Sendo que Deus já entregou o Filho dele naquela cruz para você ser livre. Quando nós identificamos aquilo que Deus já prometeu para nós, uau, fica muito mais fácil. 1 Coríntios 10, 4, 5 diz lá: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Qual arma que você tem lutado? Quando fala que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, fortalezas espirituais, as fortalezas são construídas para manter pessoas presas. Fortalezas espirituais mantêm você preso. E a arma poderosa que nós temos é o sangue de Jesus. E é tomar posse da verdadeira entrega. Cristo naquela cruz que morreu por mim e por você, Ele traz em nós autoridade para derrubar fortalezas. Eu fico imaginando uma fortaleza que ela é destruída, sabe? Quebrada. E eu vejo um campo lindo na minha frente, de liberdade. Mudar a mentalidade, limpar a nossa mente é decidir viver sem as crenças que me mantêm escravo. Romanos 12, 2, ele nos desafia: não se amolde ao padrão desse mundo, não se amolde, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o mundo tem apresentado muitos valores relativos, muitas coisas que têm destruído famílias. Uma permissão para fazer várias coisas. Já ouviu essa história? O importante é ser feliz. E isso está impregnado. Se não é o Senhor e uma nova mente, uma mentalidade de Cristo, nós vamos ser derrotados. Os nossos filhos estão sendo bombardeados. Meu filho agora já está com 16 anos. E agora minha conversa com ele é outra. Eu converso com ele sobre pornografia. Eu converso com ele sobre o coração dele, a inclinação do coração dele. Eu converso com a minha filha sobre o futuro, sobre o coração dela, sobre sonhos. Certo? Os dois amam o Senhor Jesus e estão muito firmes com o Senhor. Mas eu lembro do meu filho com 10, 11 anos chegando em casa e falou: pai, tem três meninas lá na minha escola que estão namorando. Eles estão namorando e chamam aquilo de trisal. Três meninas. Está sendo normal para muitas famílias. Eu vejo famílias que falam assim: ah, o namorado pode vir aqui dormir aqui em casa. Pode vir dormir aqui em casa. Os pais do Manuel estão aqui, ó. O Cláudio está ali, ó. O Cláudio não sobe lá no quarto da Fernanda, não. Ele vai lá em casa e fica lá embaixo. Espero que a Fernanda também, lá na casa dele. Estão namorando já um ano e pouco. Mas um namoro cristão. Porque nós precisamos ir na contramão desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. E se nós não entendemos aquilo que Deus pode fazer, quando nós entregamos o nosso coração e a nossa mente a Ele, nós vamos ser contaminados pelo mundo. E eu quero fechar essa mensagem. No 24 ele fala assim: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Escolha pensar com a mentalidade de Cristo. E o que eu preciso fazer para pensar com a mentalidade de Cristo? Quem não tem o Espírito, 1 Coríntios 2, 14 diz lá: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, enxergar com a mentalidade de Cristo é ter o discernimento espiritual para enxergar com os olhos de Deus. Você precisa clamar: Deus, me faça enxergar com a mentalidade de Cristo. Deixa eu limpar e desintoxicar a minha mente. Eu preciso encharcar com a mentalidade de Cristo. Porque daí eu vou buscando conhecimento na palavra, e a palavra vai sendo revelada, porque a mentalidade de Cristo está em mim. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo começa a revelar, o Espírito Santo começa a me fazer discernir verdades espirituais. Isso vai transformando a minha vida, vai transformando a minha família, vai transformando o meu futuro, a minha caminhada. De repente você está aqui hoje nessa noite, você continua escravo, você continua com sua mente tóxica, relacionamento tóxico. Você caminha escravo de algum sentimento que você continua guardando, ressentimento, mágoa, falta de perdão. E de repente, eu não perdoo meu pai me rejeitou, eu teve um abuso na infância, eu não perdoo, e eu continuo caminhando com esse lixo. E esse lixo é tóxico, e ele contamina, e ele influencia, e ele te prende, e ele te leva a tomar decisões e atitudes que geram destruição para a sua vida. Queridos, o viver a liberdade de Cristo não somente alegra o coração de Deus, mas muda a nossa realidade. Você tem vivido uma felicidade plena? Você tem vivido uma alegria plena que independe das circunstâncias? Porque essa condição só consegue viver quem tem o Espírito Santo. Aquele que entregou genuinamente a vida ao Senhor e foi selado com o Espírito Santo, de acordo com Efésios 1:13. Porque se eu não tenho essa percepção dessa entrega, e aí eu começo a olhar somente com a cosmovisão das coisas terrenas, e eu vejo a morte em tudo. Ou melhor, muitas vezes eu não vejo a morte, mas aos poucos eu estou sendo morto. Os meus sonhos, os meus relacionamentos, e aos poucos vai morrendo os planos que Deus colocou no meu coração, e que eu tenho deixado Satanás e esse mundo destruir. O Espírito Santo vem com propósito para nos ajudar a entender as verdades espirituais. Queridos, precisamos da ação do Espírito Santo para entender as Escrituras, para entender a aplicação nas nossas vidas. Só que nós temos uma luta. 2 Coríntios 4:4 diz lá: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus dessa era cegou os descrentes. Mas com muita tristeza eu preciso dizer que Ele está conseguindo cegar muitos crentes, que embora já entregaram a vida para o Senhor, continuam escravos, continuam com a mentalidade de escravidão, continuam com a mentalidade de morte. Mudar a mentalidade requer uma decisão, requer parar de negar a realidade e agir em torno, em direção à liberdade. Queridos, nós começamos essa mensagem com a Elô. Elô, vou levar você no meu coração, o seu testemunho. Eu quero ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque quando nós entendemos que Deus pode fazer com um coração transformado, entregue, com uma mentalidade restaurada, queridos, isso deve nos impulsionar a continuar avançando e viver o extraordinário de Deus. Não deixa mais ninguém roubar a alegria do teu coração, não. Não deixa mais nenhuma mentira desse mundo tirar de você aquilo que Deus planejou para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Vá na presença de Deus, ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento, ore pela sua vida. Peça que Deus renove a sua mente e dê uma mentalidade de Cristo para a honra e glória do Senhor. Você pode fechar seus olhos. Eu quero trazer alguns desafios aqui para você. Nós estamos aqui, e essa noite eu estou com uma noite assim de alegria plena. Meu coração está transbordante, porque nós temos visto Deus agir de forma tão linda em muitas vidas e muitas pessoas. Esse é um privilégio que nós temos aqui na quinta-feira, de ver como Deus tem feito coisas lindas em nosso povo. Mas hoje eu quero que, em minha oração, que Deus fale com você que está aqui, que precisa de algo sobrenatural, que precisa realmente renovar a mente, que precisa realmente ter a mentalidade de Cristo. Eu queria desafiar você que está aqui, que nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus. Eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, porque foi essa entrega que gerou a mudança e a transformação na vida da Elô, na minha vida, na vida de tantas pessoas que estão aqui. Você está aqui hoje, você precisa entregar sua vida ao Senhor. Faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador e eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero poder viver uma nova vida, uma nova mentalidade. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que o Senhor se entregou naquela cruz pela minha vida. Toma minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Pode manter toda a igreja de olhos fechados. Eu queria orar com você que tomou essa decisão. Se Deus falou no teu coração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus aqui no meio, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, eu já vi ali atrás. Quem mais? Aqui à minha direita. Ali no meio, graças a Deus. Quem mais aqui? Está entregando a vida ao Senhor hoje. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem mais aqui hoje? Ali no meio eu já vi, graças a Deus. Aqui à minha direita alguém. Alguém está entregando a vida ao Senhor hoje. Deus está tocando o teu coração, o Espírito Santo está tocando o teu coração. Aqui no meio, aqui na minha esquerda alguém. Glória a Deus. Nós vamos ter um tempo agora, nós vamos estar cantando esse canto, fica de pé. Eu queria orar com você, eu queria te dar um abraço, você que levantou a sua mão. Eu queria que você, com ousadia, viesse aqui na frente. Eu quero dar um abraço em você. De repente você não levantou a mão, você vai vir aqui à frente também. Chega aqui. Porque é tão especial quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Quando nós deixamos Deus transformar a nossa vida. Quando nós deixamos Deus transformar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Até irmãos e irmãs aqui. Sem aqui, tem mais pessoas que levantaram a mão. Chega aqui à frente. Se você não levantou sua mão, mas você, o Espírito Santo está falando no teu coração. Chega aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Pode chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais? Chega aqui à frente. Nós vamos ter um tempo. E eu quero dar um abraço em vocês aqui. E nós vamos orar enquanto nós cantamos esse cântico. Deus está tocando teu coração. Não deixe passar esse momento. Chega aqui à frente, vamos cantar.
Tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales.
Eu quero trazer um desafio agora para você que está aqui. De repente Deus falou ao teu coração e tem algo que você precisa hoje. Colocar diante do Senhor uma mudança de mentalidade. Tem alguma coisa que Deus continua te escravizando. Nós vamos cantar mais uma estrofe, você vai poder vir aqui à frente, se colocar de joelhos. E é um momento que você se coloca diante do Senhor dizendo: Deus, eu quero hoje renovar a minha mente. Eu quero consagrar minha mente ao Senhor. Eu quero consagrar o meu coração ao Senhor. Você já caminha com Jesus, mas você está ainda contaminado. Você está ainda com a sua mente intoxicada. E hoje é o momento de libertar, de desintoxicar. Deus tem algo especial para a sua vida. Então nós vamos cantar mais uma vez. Aí eu não estou falando de alguém que está aceitando a Jesus, mas que está hoje renovando o compromisso com Ele. De entregar totalmente o coração, a mente, consagrando a sua mente ao Senhor. Nós vamos continuar cantando, vem aqui à frente, nós vamos finalizar orando. Obrigado, nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade, nós louvamos ao Senhor, Pai, porque nessa noite houve salvação, nessa noite escamas caíram dos olhos. Deus, muito obrigado, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui em nosso meio, e nós podemos ver a sua presença tão forte aqui, Pai. O nosso coração se alegra de ver o agir do Senhor aqui. Continua abençoando esses irmãos e irmãs que vieram entregando a vida ao Senhor. Renova no coração deles, delas, esse novo momento nas suas vidas. Um momento de entrega, um momento de renovo, um momento agora de uma conversão genuína na presença do Senhor. Eu coloco esses irmãos e irmãs que vieram se colocando nos joelhos, clamando por uma mentalidade restaurada, uma mentalidade livre da toxina, uma mentalidade nova que vem do Senhor. Deus, ajuda, nos abençoa, Senhor, que possamos caminhar revestindo-se do velho homem e da velha mulher para viver um novo tempo que só o Senhor pode gerar em nós. Muito obrigado por tudo que vivemos aqui, por tudo que estamos vivendo nessa noite. Nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.